Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores brasileiros firmam compromisso para criar o movimento Parlamentares Sem Fronteiras.
Iniciativa tem como objetivo criar uma agenda em torno de assuntos de interesse global.
Valdemir Mocca defende proposta que regulamenta pesquisas clínicas no Brasil.
Projeto de regufe pode acabar com cobrança de tarifa básica por empresas de água, luz e telefonia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores assinam carta pela criação do movimento Parlamentares Sem Fronteiras.
Presidente e vice-presidente da Comissão Senado do Futuro participaram no Chile do 5º Congresso do Futuro. Repórter Ebert Madeira.
A Comissão Senado do Futuro firmou compromisso pela criação do Movimento Parlamentares Sem Fronteiras. A proposta surgiu no 5º Congresso do Futuro, promovido pelo Senado do Chile, em Santiago. Mais de 25 mil pessoas participaram do encontro, que teve como tema As Decisões de Amanhã São Agora. Entre elas, parlamentares de diversos países e 4 vencedores do Prêmio Nobel. O presidente da comissão, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, assinou o documento de oficialização do movimento junto com o vice-presidente Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. A carta também foi assinada pelo presidente da comissão Senado do Futuro chilena, Guido Girardi. A ideia é criar uma rede de parlamentares voltada para uma agenda global. Wellington Fagundes explica que ameaças como as mudanças climáticas, desigualdades sociais e o poder das máquinas exigem atenção local e internacional.
Já foi aprovada a criação de um parlamento internacional sem fronteiras no futuro. Quero que cada país possa criar consciência de que um país não vive isolado do outro. Qualquer impacto, seja na educação, segurança, no meio ambiente, de um país tem a ver com o outro.
Os senadores brasileiros e chilenos também consolidaram parceria para um seminário em conjunto que deve ser promovido pelas comissões Senado do Futuro dos dois países. O documento, assinado para a oficialização do Movimento Parlamentares Sem Fronteiras, será encaminhado a todos os parlamentos do mundo. A intenção é definir o campo de atuação no 6º Congresso do Futuro, em 2017.
O Brasil perdeu mais de 1,5 milhão de empregos formais em 2015, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho.
Este foi o pior resultado em 24 anos, como conta a repórter Marcela Cunha.
O ano passado registrou um decréscimo de 3,74% de postos de trabalho em relação a 2014. Foram mais de 19,2 milhões de desligamentos, contra aproximadamente 17,7 milhões de novas admissões. Os setores mais afetados foram a indústria de transformação e a construção civil. O único com resultado positivo foi a agropecuária, com a criação de quase 10 mil empregos. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, atribui o aumento do desemprego à má gestão e à desaceleração da atividade econômica.
É como se nós estivéssemos aí dentro de uma tempestade perfeita. O Brasil não cresceu em 2014, o Brasil está mergulhado numa recessão em 2015 de aproximadamente menos 4% do seu PIB. Milhões de empregos desapareceram da economia brasileira, colocando em risco e comprometendo a vida, sabe, de milhões de brasileiros, fruto das opções e das escolhas erradas que o governo fez. Isso está custando muito caro à população brasileira.
Para o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, apesar de ter sido um ano difícil, os resultados de 2015 não comprometeram o volume de 16,8 milhões de postos de trabalho criados entre 2003 e 2015. Miguel Rosseto garantiu que a perspectiva de empregos para 2016 será melhor que a do ano passado.
A regulamentação das pesquisas clínicas em seres humanos está pronta para ser votada na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Por meio dessas pesquisas, apuram-se a segurança, os efeitos e eventuais reações adversas que medicamentos, procedimentos, técnicas, produtos e dispositivos médicos podem ocasionar aos seres humanos.
Para isso, elas deverão seguir regras claras, como está proposto no projeto, com o objetivo de também desburocratizar os procedimentos e atrair pesquisadores para o Brasil. Detalhes com a repórter Nara Ferreira.
Para os autores, os senadores Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul e Walter Pinheiro, do PT da Bahia, é preciso proteger a saúde da pessoa que participa do estudo clínico, com garantia de assistência médica durante toda a execução do trabalho. Muitas pesquisas clínicas aguardam regulamentação na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. O senador Valdemir Mocca destacou a necessidade urgente de regulamentação.
Por incrível que pareça, pesquisa clínica não tem lei. Nós temos um assunto importante como esse, tem que ter uma lei para disciplinar isso. É fundamental.
Em novembro, a Comissão de Ciência e Tecnologia promoveu uma audiência pública sobre o projeto com representantes da Fundação Oswaldo Cruz, da Sociedade Brasileira para Pesquisa e Ciência, SBPC, e da CONEP. O relator Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, disse que a audiência reforçou a convicção de que é indispensável dar sustentação legal às pesquisas clínicas com seres humanos e garantir direitos, dignidade e segurança para os participantes, além de corrigir distorções que inibem a participação do Brasil em pesquisas internacionais. O senador Aloysio Nunes decidiu apresentar um texto alternativo mais amplo para abranger todas as pesquisas com seres humanos, independentemente do objeto ou metodologia utilizada.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que pode acabar com a tarifa básica cobrada por companhias de água, luz e telefone.
Muitos consumidores que não usam o serviço a ponto de terem de pagar o valor mínimo questionam a cobrança da tarifa básica.
Em Brasília, por exemplo, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, cobra de qualquer consumidor o valor equivalente a 10 metros cúbicos de água, mesmo que esse volume não tenha sido utilizado pelo usuário.
Para Regufe, essa prática prejudica especialmente as famílias de baixa renda. Por isso, ele acredita que não é justa a cobrança por um serviço que não foi prestado.
Eu acho que só deve se cobrar do consumidor o que ele efetivamente consome. Não é correto as empresas cobrarem dos consumidores algo que eles não consumiram. Então eu considero essa tarifa básica um absurdo, porque é uma forma das empresas pegarem dinheiro, tomarem dinheiro dos consumidores, e não é uma forma correta, porque não é justo. Eu penso que o interesse da população ele deve estar acima e deve prevalecer sobre qualquer interesse comercial.
As despesas com profissionais de educação física e com nutricionista poderão ser deduzidas do imposto de renda.
É o que prevê projeto de lei que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, cujo objetivo é estimular a adoção de hábitos saudáveis para evitar problemas como a desnutrição ou obesidade mórbida.
A proposta já foi analisada pela Comissão de Assuntos Sociais, onde foi relatada pelo senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, para quem a prática de atividades físicas e a alimentação saudável são medidas que podem ser adotadas para prevenir o surgimento de doenças.
A ação preventiva da prática de exercício deve ser realçada e as pessoas saudáveis que se dedicam a eles precisam ser igualmente incentivadas e até premiadas, pois mediante os impostos que pagam, elas contribuem para o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas demandam menos dos serviços oferecidos e exerce menor sobrecarga sobre o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, espera que a Câmara dos Deputados aprove a proposta de emenda constitucional que inclui a segurança pública na relação de atribuições comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Segundo a senadora, se aprovada e promulgada, essa PEC vai corrigir uma omissão dos constituintes, que durante a Assembleia Nacional consideraram apenas a saúde e a educação como áreas de competência comum dos entes federados.
Ângela Portela lembrou que a violência se tornou um problema endêmico no país e muitas vezes o que se observa é a incapacidade do Estado na tentativa de buscar uma solução para a insegurança a que é relegada a população.
Fruto da exclusão social e da própria incompetência do Estado, a violência extrapolou a cena urbana e chegou, enfim, à zona rural. Em outras palavras, tornou-se uma doença endêmica que precisa de políticas públicas qualificadas para o seu combate. Nesse sentido, alçar a segurança pública ao rol das competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a PEC 33 reforça o papel do governo federal na promoção e desenvolvimento de políticas públicas voltadas à questão da segurança.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.